Está no ar, o Jornal do Senado.
Randolfo Rodrigues pede que PGR investigue se governo liberou dinheiro para deputados rejeitarem denúncia contra Temer.
Eduardo Lopes defende mais rigor em fiscalização para impedir a entrada ilegal de armas no país.
Comissão aprova acordo que pode aumentar a presença do Brasil no mercado de pescados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Randolfo Rodrigues e dois deputados da Rede Sustentabilidade protocolaram hoje uma representação contra Michel Temer na Procuradoria-Geral da República.
Eles questionam a liberação de emendas destinadas aos membros da CCJ da Câmara às vésperas da votação da denúncia contra o presidente. Repórter Marcela Cunha.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, entregou à Procuradoria-Geral da República uma representação contra o presidente Michel Temer por obstrução à justiça e improbidade administrativa. O documento foi elaborado em conjunto com os deputados da Rede Sustentabilidade, Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, e Aliel Machado, do Paraná. Eles alegam que houve um aumento significativo da liberação de emendas parlamentares para os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nos dias que antecederam a votação da denúncia contra Temer, como explica Randolfo.
É antagônico a qualquer rotina de liberação de emendas em quaisquer anos anteriores. Nunca se teve uma liberação de emendas tão concentrada em dois meses como agora. Isto é uma prova mais do que cabal que o senhor presidente da República utilizou da liberação de emendas como instrumento de obstrução à justiça.
Dos R$ 412 milhões de reais destinados aos membros da CCJ entre junho e julho, 70% foram para os parlamentares que votaram contra a denúncia do presidente. O documento aponta ainda que o gasto com emendas parlamentares com todos os 513 deputados cresceu 18 vezes após a denúncia ser noticiada. Segundo Randolfo, o valor teria saltado de 102 milhões até 31 de maio para quase 2 bilhões de reais entre junho e julho.
Eles ofendem a emenda constitucional do orçamento impositivo, que prevê a liberação mensal de 1/12 do ODecimais de emendas aos parlamentares. Claramente foram liberados, no intervalo de um mês e meio, 1,9 bilhões de reais, privilegiando aqueles deputados que se posicionavam contrários à denúncia.
Além da liberação de verbas, o governo também recorreu à troca de 25 dos 66 membros da comissão da Câmara. O relatório que recomendava a admissibilidade da denúncia contra Temer foi derrotado e aprovado em seu lugar um parecer pelo arquivamento do processo. O Ministério do Planejamento respondeu em nota que a liberação de emendas obedece a critérios pré-determinados pela Constituição e pela lei orçamentária. Caso o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, aceite a representação, poderá ser instaurado um novo procedimento de investigação do presidente da República.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, elogiou o governo por destinar 3 bilhões de reais para a compra de equipamentos, construção de unidades básicas de saúde e custeio do setor.
Esse dinheiro, segundo o senador, é fruto da economia promovida na gestão da saúde com cortes de pessoal comissionado e licitações de menor preço para compra de medicamentos.
Isso mostra que estavam equivocados os que achavam que, com a emenda constitucional que limita os gastos do setor público, faltaria dinheiro para a educação e a saúde, acrescentou Benedito de Lira.
Além de mais, é o seguinte, o governo anunciou que 1 bilhão e 700 milhões de reais fossem utilizados para a aquisição de mais de 5 mil ambulâncias para distribuir-se nos estados e no município brasileiro.
Ao se solidarizar com a família de um policial militar de Santa Margarida, no interior de Minas Gerais, assassinado na semana passada durante assalto a um banco do município, o senador Magno Malta, do BR do Espírito Santo, lamentou que muitos militantes dos direitos humanos deem mais atenção aos bandidos que às vítimas e seus familiares.
Isso fica evidente diante da preocupação de algumas pessoas e entidades com relação às condições dos presídios no país, disse Magno Malta.
Ele também criticou aqueles que alegam que os diversos segmentos da polícia no Brasil são despreparados e seus integrantes violentos.
Tem bandido na polícia? Tem. Mas tem bandido também na OAB, tem bandido na organização dos médicos, tem bandido no comércio, na indústria, tem bandido na política, porque onde tem trigo tem joio. Cadê os direitos humanos para atender a família desse policial morto em combate? E quem morre em combate é preciso ser tratado como herói.
O senador Eduardo Lopes, do PRB, defendeu a atuação mais rigorosa dos governos para impedir que bandidos continuem tendo acesso facilitado a armas e munições no estado do Rio de Janeiro.
Segundo ele, enquanto a polícia sofre com escassez de munição, por exemplo, muitas organizações criminosas, por causa da fiscalização frouxa, não poupam este tipo de material.
Eduardo Lopes adiantou que um trabalho sério pode mudar um cenário triste para o estado do Rio de Janeiro. Até o dia 2 de julho deste ano, 632 pessoas foram atingidas por balas perdidas, 67 das quais morreram.
Pessoas como a menina Vitória dos Santos, de apenas 11 anos, morta com uma bala na cabeça quando entrava dentro de casa, no complexo do Lins. Como a adolescente Samara Gonçalves, que estava no pátio da sua escola, em Belfor Roxo, quando recebeu uma bala perdida pelas costas, perfurando o seu pulmão. Como o bebê Arthur, mais recentemente, vitimado quando ainda estava na barriga da sua mãe. A Claudineia dos Santos Melo, atingida por uma bala perdida dentro de um mercado na favela do Lixão. Situação realmente terrível.
Comissões.
E seguem para análise do plenário dois projetos aprovados pela Comissão de Relações Exteriores relativos a acordos internacionais firmados pelo Brasil.
Um deles facilita o comércio e a troca de informações sobre produtos pesqueiros com outros países da América Latina e Caribe.
Esse acordo pode aumentar a participação brasileira no mercado dos pescados, que hoje é de pouco mais de 1% da produção mundial, apesar de o país ter um extenso litoral e dispor de 12% da água doce do planeta. Repórter Floriano Filho.
Segundo o senador Jorge Viana, do PT do Acre, nos últimos anos o Brasil tem avançado na reprodução de peixes em cativeiro, mas afirmou que ainda existem grandes oportunidades para crescimento no setor e integração comercial com outros países.
No caso do Brasil, 40% da pesca é de criação e o PIB é em torno de 5 bilhões de reais. Envolve mais de 800 mil profissionais, mas o potencial de crescimento é extraordinário.
Durante a reunião, também foi aprovado o Acordo Internacional do Cacau, assinado em 2010 por mais de 50 países. O Brasil está entre os 6 maiores produtores da principal matéria-prima do chocolate. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, leu o relatório aprovado pela comissão e enfatizou a principal vantagem do acordo.
Aproximar países produtores e consumidores do produto em prol tanto dos aspectos econômicos envolvidos quanto do aprofundamento dos laços de amizade.
E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto que prevê a isenção de alguns impostos para os municípios brasileiros com baixo IDH.
Se virar lei, a proposta que segue agora para votação na Comissão de Assuntos Econômicos pode diminuir as desigualdades e incentivar a economia local. Repórter Ana Beatriz Santos.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto de autoria do ex-senador Vital do Rego, que prevê a isenção do PIS/COFINS para os serviços de telecomunicações, saneamento básico e energia elétrica para os municípios com IDH menor ou igual a 80% da média nacional do índice. A intenção é permitir que as tarifas desses serviços fiquem mais baixas e criem condições para essas cidades atraírem investimentos e, assim, aumentar as oportunidades de geração de renda para a população. Para o relator da proposta, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, uma das vantagens da redução das taxas sobre o saneamento básico é o impacto positivo sobre a saúde.
A redução de tributos incidentes sobre a prestação de serviços de saneamento básico contribui para a expansão da oferta desses serviços e, dessa forma, para a melhoria dos indicadores de saúde da população residente nas áreas beneficiadas.
No seu relatório, o senador Humberto Costa destacou a importância de ações como a do projeto, que contribuem para diminuir as desigualdades regionais no Brasil. Pela matéria, quando os municípios atingirem um IDH maior do que os 80% da média nacional, eles deixarão de ter acesso ao desconto. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é um índice de medida de progresso a longo prazo que considera renda, educação e saúde como dimensões básicas do desenvolvimento humano.
Jornal do Senado, apresentação Rita Zumba e Alexandre Campos. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.